Mensagem do Santo Padre Francisco para a XXX Jornada Mundial da Juventude. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. MT 5:8. Queridos jovens, continuamos a nossa peregrinação espiritual para Cracóvia, onde em julho de 2016 se realizará a próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude. Como guia do nosso caminho escolhemos as bem-aventuranças evangélicas. No ano passado, refletimos sobre a bem-aventurança dos pobres em espírito, inserida no contexto mais amplo do Sermão da Montanha. Juntos, descobrimos o significado revolucionário das bem-aventuranças e o forte apelo de Jesus para nos lançarmos, com coragem, na aventura da busca da felicidade. Este ano refletiremos sobre a sexta bem-aventurança, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. MT 5:8. 1. O desejo da felicidade. A palavra felizes, ou bem-aventurados, aparece 9 vezes na primeira grande pregação de Jesus, CFMT 5:1-12. É como um refrão que nos recorda a chamada do Senhor a percorrer, juntamente com Ele, uma estrada que, apesar de todos os desafios, é a via da verdadeira felicidade. Ora, a busca da felicidade, queridos jovens, é comum a todas as pessoas de todos os tempos e de todas as idades. Deus colocou no coração de cada homem e de cada mulher um desejo irreprimível de felicidade, de plenitude. Porventura não sentis que o vosso coração está inquieto buscando sem cessar um bem que possa saciar a sua sede de infinito? Os primeiros capítulos do livro do Gênesis apresentam-nos a felicidade maravilhosa a que somos chamados, consistindo numa perfeita comunhão com Deus, com os outros, com a natureza, com nós mesmos. O livre acesso a Deus, à sua intimidade e visão estava presente no projeto de Deus para a humanidade desde as suas origens e fazia com que a luz divina permeasse de verdade e transparência todas as relações humanas. Neste estado de pureza original, não existiam máscaras, subterfúgios, motivos para se esconderem uns dos outros. Tudo era puro e claro. Quando o homem e a mulher cedem à tentação e quebram a relação de confiante comunhão com Deus, o pecado entra na história humana, CFGN 3. Imediatamente se fazem notar as consequências, inclusive nas suas relações consigo mesmo, de um com o outro, e com a natureza. E são dramáticas. A pureza das origens como que fica poluída. Depois daquele momento, já não é possível o acesso direto à presença de Deus. Comparece a tendência a esconder-se, o homem e a mulher devem cobrir a sua nudez. Privados da luz que provém da visão do Senhor, olham a realidade que os circunda de maneira distorcida, míope. A bússola interior, que os guiava na busca da felicidade, perde o seu ponto de referência e as seduções do poder e do ter e a ânsia do prazer a todo o custo precipitam-nos no abismo da tristeza e da angústia. Nos Salmos, encontramos o grito que a humanidade, desde as profundezas da sua alma, dirige a Deus: quem nos dará a felicidade? Resplandeça sobre nós, Senhor, a luz do vosso rosto, Salmo 4:7. Na sua infinita bondade, o Pai responde a esta súplica com o envio do seu Filho. Em Jesus, Deus assume um rosto humano. Com a sua encarnação, vida, morte e ressurreição, redime-nos do pecado e abre-nos horizontes novos, até então inconcebíveis. E assim, queridos jovens, em Cristo encontra-se a plena realização dos vossos sonhos de bondade e felicidade. Só Ele pode satisfazer as vossas expectativas tantas vezes desiludidas por falsas promessas mundanas. Como disse São João Paulo II, Ele é a beleza que tanto vos atrai, é Ele quem vos provoca com aquela sede de radicalidade que não vos deixa ceder a compromissos, é Ele quem vos impele a depor as máscaras que tornam a vida falsa, é Ele quem vos lê no coração as decisões mais verdadeiras que outros queriam sufocar. É Jesus quem suscita em vós o desejo de fazer da vossa vida algo grande. Vigília de Oração em Tor Vergata, 19 de agosto de 2000, Ela Observatore Romano, Edia Portuguesa de 26/VI/2383. 2. Felizes os puros de coração. Procuremos agora aprofundar como esta felicidade passa pela pureza de coração. Antes de mais nada, devemos compreender o significado bíblico da palavra coração. Na cultura hebraica, O coração é o centro dos sentimentos, pensamentos e intenções da pessoa humana. Se a Bíblia nos ensina que Deus olha, não às aparências, mas ao coração, Efésios 1:16,7, podemos igualmente afirmar que é a partir do nosso coração que podemos ver a Deus. Assim é, porque o coração compendia o ser humano na sua totalidade e unidade de corpo e alma, na sua capacidade de amar e ser amado. Passando agora à definição de puro, a palavra grega usada pelo evangelista Mateus é kataros e significa, fundamentalmente, limpo, claro, livre de substâncias contaminadoras. No Evangelho, vemos Jesus desarraigar uma certa concepção da pureza ritual ligada a elementos externos, que proibia todo o contacto com coisas e pessoas, incluindo os leprosos e os forasteiros, consideradas impuras. Aos fariseus, que, como muitos judeus de então, não comiam sem antes ter feito as devidas abluções e observavam numerosas tradições relacionadas com a lavagem de objetos, Jesus diz categoricamente, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro, porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má fé, devassidão, inveja, malicência, orgulho, desvarios, Mateus 7:15-21. Sendo assim, em que consiste a felicidade que brota de um coração puro? Partindo do elenco dos males enumerados por Jesus, que tornam o homem impuro, vemos que a questão tem a ver sobretudo com o campo das nossas relações. Cada um de nós deve aprender a discernir aquilo que pode contaminar o seu coração, formando em si mesmo uma consciência reta e sensível, capaz de discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito, Romanos 12:2. Se é necessário uma atenção salutar para com a salvaguarda da criação, a pureza do ar, da água e dos alimentos, com maior razão ainda devemos salvaguardar a pureza daquilo que temos de mais precioso, os nossos corações e as nossas relações. Esta ecologia humana ajudar-nos a respirar o ar puro que provém das coisas belas, do amor verdadeiro, da santidade. Uma vez fiz-vos a pergunta, onde está o vosso tesouro? Qual é o tesouro onde repousa o vosso coração? CF entrevista com alguns jovens da Bélgica, 31 de março de 2014. É verdade. Os nossos corações podem apegar-se a tesouros verdadeiros ou falsos, podem encontrar um repouso autêntico ou então adormentar-se tornando-se preguiçosos e entorpecidos. O bem mais precioso que podemos ter na vida é a nossa relação com Deus. Estais convencidos disto? Estais cientes do valor inestimável que tendes aos olhos de Deus? Sabeis que Ele vos ama e acolhe, incondicionalmente, assim como sois? Quando esta percepção esmorece, o ser humano torna-se um enigma incompreensível, pois o que dá sentido à nossa vida é precisamente saber que somos amados incondicionalmente por Deus. Lembrais-vos do diálogo de Jesus com o jovem rico, Mateus 10:17-22. O evangelista Marcos observa que o Senhor fixou o olhar nele e amou-o, Mateus 21, convidando-o depois a segui-lo para encontrar o verdadeiro tesouro. Espero, queridos jovens, que este olhar de Cristo, cheio de amor, vos acompanhe durante toda a vossa vida. O período da juventude é aquele em que desabrocha a grande riqueza afetiva contida nos vossos corações, o desejo profundo de um amor verdadeiro, belo e grande. Quanta força há nesta capacidade de amar e ser amados! Não permitais que este valor precioso seja falsificado, destruído ou deturpado. Isto acontece quando, nas nossas relações, comparece a manipulação do próximo para os nossos objetivos egoístas, por vezes como mero objeto do prazer. O coração fica ferido e triste depois destas experiências negativas. Peço-vos que não tenhais medo de um amor verdadeiro, aquele que nos ensina Jesus e que São Paulo descreve assim, ó amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita nem guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará, 1 Cor 13, 4 a 8. Ao mesmo tempo que vos convido a descobrir a beleza da vocação humana para o amor, exorto-vos a rebelar-vos contra a tendência generalizada de banalizar o amor, sobretudo quando se procura reduzi-lo apenas ao aspecto sexual, desvinculando-o assim das suas características essenciais de beleza, comunhão, fidelidade e responsabilidade. Queridos jovens, na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que o importante é curtir o momento, que não vale a pena comprometer-se por toda a vida, fazer escolhas definitivas, para sempre, uma vez que não se sabe o que reserva o amanhã. Em vista disso eu peço que vocês sejam revolucionários, eu peço que vocês vão contra a corrente, sim, nisto peço que se rebelem contra esta cultura do provisório que, no fundo, creio que vocês não são capazes de assumir responsabilidades, creio que vocês não são capazes de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente. E tenham também a coragem de ser felizes. Encontro com os voluntários da JMJ do Rio, 28 de julho de 2013. Vós, jovens, sois bons exploradores. Se vos lançardes à descoberta do rico ensinamento da Igreja neste campo, descobrireis que o cristianismo não consiste numa série de proibições que sufocam os nossos desejos de felicidade, mas num projeto de vida que pode fascinar os nossos corações. 3. Porque verão a Deus. No coração de cada homem e de cada mulher, ressoa sem cessar o convite do Senhor, procurai o meu rosto, Salmo 27:26, 8. Ao mesmo tempo, porém, sempre nos devemos confrontar com a nossa pobre condição de pecadores. Assim o lemos, por exemplo, no livro dos Salmos, quem poderá subir à montanha do Senhor e apresentar-se no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração limpo, Salmo 24:23, 3 a 4. Mas não devemos ter medo nem desanimar, vemos, na Bíblia e na história de cada um de nós, que é sempre Deus quem dá o primeiro passo. É Ele que nos purifica, para podermos ser admitidos à sua presença. O profeta Isaías, quando recebeu a chamada do Senhor para falar em seu nome, ficou apavorado e disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, Isaías 6:5. Mas o Senhor purificou-o, enviando um anjo que tocou a sua boca e lhe disse, foi afastada a tua culpa e apagado o teu pecado, versículo 7. No Novo Testamento, quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos e realizou o prodígio da pesca miraculosa no lago de Genezaré, Simão Pedro caiu aos seus pés dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, LC 5, 8. A resposta não se fez esperar, não tenhas receio, de futuro serás pescador de homens, V 10. É, quando um dos discípulos de Jesus lhe pediu, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, o mestre respondeu, quem me vê, vê o Pai, João 14, 8.9. Por isso, o convite do Senhor a encontrá-lo é dirigido a cada um de vós, independentemente do lugar e situação em que vos encontrardes. Basta tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, exortap Evangeliae Gaudium. 3. Todos somos pecadores, necessitados de ser purificados pelo Senhor. Mas basta dar um pequeno passo em direção a Jesus para descobrir que Ele está sempre à nossa espera de braços abertos, especialmente no sacramento da reconciliação, ou ocasião privilegiada de encontro com a misericórdia divina que purifica e recria os nossos corações. Sim, queridos jovens, o Senhor quer encontrar-nos, deixar-se ver por nós. É como, poder-me-eis perguntar. Também Santa Teresa de Ávila, nascida na Espanha precisamente há 500 anos, já de pequenina dizia aos seus pais, quero ver a Deus. Depois descobriu o caminho da oração como uma relação íntima de amizade com aquele por quem nos sentimos amados, Livro da Vida 8, 5. Por isso, pergunto-vos, vós rezais? Sabeis que tendes possibilidade de falar com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, como se fala com um amigo? E não um amigo qualquer, mas o vosso amigo melhor e de maior confiança. Tentai fazê-lo, Com simplicidade, descobrirás aquilo que um camponês de Ars dizia ao santo cura do seu país: quando estou em oração diante do sacrário, eu olho para ele e ele olha para mim. Catecismo da Igreja Católica, 2715. Uma vez mais convido-vos a encontrar o Senhor, lendo frequentemente a Sagrada Escritura. É, se não tiverdes ainda o hábito de o fazer, começai pelos Evangelhos. Lede um pedaço cada dia. Deixai que a Palavra de Deus fale aos vossos corações, ilumine os vossos passos, CF Sal 119, 118, 105. Descobrirás que se pode ver a Deus também no rosto dos irmãos, especialmente os mais esquecidos, os pobres, os famintos, os sedentos, os forasteiros, os doentes, os presos, CFMT 25, 31 a 46. Já alguma vez tivestes a experiência disto? Queridos jovens, para entrar na lógica do reino de Deus, é preciso reconhecer-se pobre com os pobres. Um coração puro é necessariamente também um coração despojado, que sabe baixar-se e partilhar a sua vida com os mais necessitados. O encontro com Deus na oração, através da leitura da Bíblia e na vida fraterna, ajudar-vos a conhecer melhor o Senhor e a vós mesmos. Como aconteceu com os discípulos de Emaús, CFLC 24, 13 a 35, a voz de Jesus inflamará os vossos corações e abrir-se-ão os vossos olhos para reconhecer a sua presença na vossa história, descobrindo assim o projeto de amor que Ele tem para a vossa vida. Alguns de vós sentem ou hão de sentir a chamada do Senhor para o matrimónio, para formar uma família. Hoje, muitos pensam que esta vocação esteja fora de moda, mas não é verdade. Precisamente por este motivo, a comunidade eclesial inteira está a viver um período especial de reflexão sobre a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. Além disso, convido-vos a tomar em consideração a chamada à vida consagrada ou ao sacerdócio. Como é belo ver jovens que abraçam a vocação de se darem plenamente a Cristo e ao serviço da sua Igreja. Pondo-vos a pergunta a vós mesmos com ânimo puro e não tenhais medo daquilo que Deus vos pede. A partir do vosso sim à chamada do Senhor, tornar-vos-eis novas sementes de esperança na Igreja e na sociedade. Não esqueçais, a vontade de Deus é a nossa felicidade. 4. Em caminho para Cracóvia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus, MT 5, 8. Queridos jovens, como vedes, esta bem-aventurança está intimamente relacionada com a vossa vida e é uma garantia da vossa felicidade. Por isso, repito-vos mais uma vez, tende a coragem de ser felizes. A Jornada Mundial da Juventude deste ano conduz à última etapa do caminho de preparação para o próximo Grande Encontro Mundial dos Jovens em Cracóvia, no ano de 2016. Precisamente há 30 anos, São João Paulo II instituiu, na Igreja, as Jornadas Mundiais da Juventude. Esta peregrinação juvenil através de todos os continentes, sob a guia do sucessor de Pedro, foi verdadeiramente uma iniciativa providencial e profética. Juntos, damos graças ao Senhor pelos preciosos frutos que a mesma produziu na vida de tantos jovens por toda a terra. Quantas descobertas importantes, sobretudo as de Cristo, caminho, verdade e vida, e da Igreja como uma família grande e acolhedora. Quantas mudanças de vida, quantas decisões vocacionais brotaram daqueles encontros. O Santo Pontífice, padroeiro da JMJ, intercede pela nossa peregrinação rumo à sua Cracóvia. E o olhar materno da bem-aventurada Virgem Maria, a cheia de graça, toda bela e toda pura, nos acompanha neste caminho. Vaticano, 31 de janeiro, Memória de São João Bosco, do ano 2015. Franciscus. Foto, Arquivo JMJ Rio de Janeiro.